E desejar. Salmo 27, o verso 4, e eu quero meditar com os irmãos sobre a minha família na casa de Deus. Vamos repetir juntos esse tema? Minha família na casa de Deus. Diz assim o Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Que Deus abençoe e complete sua palavra no nosso coração. Amém? Meus irmãos, eu queria chamar-lhes a atenção aqui para o texto bíblico de modo bem direto. Então eu peço que você continue com a Bíblia aberta. E eu queria relê-lo com o irmão, explicando de forma bem breve. Uma coisa pedi ao Senhor e procuro. Então, dois destaques aqui. Quando a gente pede, tem que procurar também. Vamos repetir juntos? Quando a gente pede, tem que procurar também. Uma coisa tão simples, mas às vezes estamos pedindo uma coisa e procurando outra. Algo que eu tenho sempre falado e que tem a ver com isso. Nós precisamos compatibilizar nossas atitudes com as nossas orações. Porque às vezes eu oro uma coisa e faço uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou orando. Então, uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro. Então, pedir e procurar, pedir e fazer por onde? E o que será que ele está procurando e pedindo? Que eu possa viver na casa do Senhor. Os irmãos sabem muito bem que a expressão viver na casa do Senhor tem a ver com viver na presença de Deus. No Antigo Testamento eles não tinham nós somos a igreja. É diferente do contexto do Antigo Testamento, que era um povo. Eles não tinham a igreja, como nós temos aqui, porque eles eram o povo de Deus, mas eles tinham o templo, onde iam buscar a presença de Deus, apresentar suas ofertas, buscar o perdão, adorar ao Senhor. Hoje a igreja se reúne também. E então nós chamamos de casa de Deus, a reunião dos crentes, o culto dos crentes. Quando diz que uma coisa eu pedi e procuro, é que eu possa estar na casa do Senhor. A igreja é a casa de Deus. Não é a igreja templo, a igreja nós, mas a igreja se reúne. Então, nós podemos dizer que a casa de Deus aqui para nós é a nossa reunião, estarmos em culto, em comunhão com os nossos irmãos, servindo, adorando a Deus, orando juntos, como estamos aqui agora. Nós aqui estamos na casa de Deus, neste sentido. Então, uma coisa eu pedi ao Senhor e estou procurando, que eu possa estar na casa do Senhor. Quando? Todos os dias da minha vida. Por quê? Porque nós não queremos um milagre isolado. Nós não queremos a solução de um problema isolado, nós queremos andar com Deus. É bem diferente você ir num culto porque está passando um aperto tremendo, porque está precisando de uma solução para a sua vida. Aí se alguém chama para ir na igreja, vai, se alguém chama para ir num outro lugar e apresentar lá como solução, a pessoa vai também. A pessoa não está buscando a Deus, ela está buscando a solução de um problema. É diferente. Muitas vezes Deus usa até um problema para nos aproximar dele. Uma necessidade nossa. E aquela necessidade comunica de uma maneira clara as nossas vidas, que nós somos fracos, que nós necessitamos, que nós precisamos. Então Deus usa coisas boas e coisas difíceis para nos aproximar dele. Mas o nosso desejo não é ir à casa de Deus na busca da solução de um problema, mas é buscarmos a Deus. Por isso que o salmista diz que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por quê? Para contemplar a bondade de Deus, porque na casa, na presença de Deus, a bondade de Deus se manifesta. Nós gostamos de cantar um cântico que vem sendo muito cantado nos últimos tempos: tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. O salmista no Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia, diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, quando nós buscamos a Deus, quando estamos na presença de Deus, é possível contemplar a bondade de Deus, ver, sentir, perceber a bondade de Deus e buscar sua orientação no seu templo. Por quê? Porque a casa de Deus é um lugar de orientação para a vida. Nós aprendemos a viver na casa de Deus. Agora preste bem atenção. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos colocar esse versículo aqui como um desejo para as nossas famílias. Uma coisa eu pedi ao Senhor e procuro: que eu e a minha casa vivamos na casa do Senhor todos os dias de nossas vidas. Eu e a minha família vivamos na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas. Ou seja, nosso desejo, nossa oração é que eu e a minha casa, como disse o versículo lido pelo pastor Carlos anteriormente, você e a sua casa vivam na casa de Deus, você e sua família, todos os dias da sua vida. Quem quer a sua família integrada na igreja aqui? Levante a mão. Todo mundo que tem um pouquinho de juízo quer a sua família integrada na igreja. E nós vamos orar daqui a pouco aí por isso. Que eu possa viver na casa do Senhor, eu e minha família, todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor. Porque nós cremos que a bondade de Deus se manifesta na vida de uma família que busca o nome de Deus. E diz aqui: e buscar a sua orientação. Quem aqui deseja que a sua família seja orientada pelas coisas, pelos princípios eternos da palavra de Deus e não pelo modismo do mundo? Muito bem. Então, uma coisa pedi ao Senhor e procuro. Pedir e procurar. Eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui para nós vivermos. Eu tenho aqui uns conselhos bem práticos para todo mundo aqui. Bem práticos mesmo. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns passos para nós abençoarmos nossas famílias, para que elas possam viver na presença de Deus todos os dias, contemplando a bondade de Deus e pedindo a sua orientação. Primeiro, busque ao Senhor você. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor individualmente. Você, eu. Se eu quero a minha família buscando ao Senhor, se eu quero a minha família na casa de Deus, se eu quero a minha família integrada à igreja, eu preciso individualmente, independentemente dos outros, eu preciso buscar o Senhor. Você precisa buscar a Deus. Buscar a Deus em que sentido? Irmãos, nós precisamos apresentar diante de Deus esse pedido. Uma coisa eu pedi. Às vezes nós vivemos umas confusões tão grandes, irmãos, que nós estamos querendo alguma coisa. Nós estamos reclamando por não ter aquela coisa. Nós estamos chateados por não ter aquela coisa. A única coisa que nós não estamos fazendo é orar sobre aquela tal de coisa. Estamos conversando com os outros. Estamos escrevendo carta para alguém, mandando mensagem para alguém sobre aquela coisa. Estamos querendo aquilo. Estamos chateados por não ter. Só não estamos orando. Então, buscar a Deus individualmente. Você orar. Você clamar ao Senhor. E eu queria fazer uma pergunta aqui: você tem verdadeiramente separado momentos de orações na sua vida? Você tem orado de fato? Não é mandar recado, irmãos. É muito bom quando alguém ora por nós. A intercessão na Bíblia tem muito valor. Entretanto, eu preciso orar por mim. Você precisa orar por você. Muitas vezes Deus até nos abençoa quando nós estamos orando por outra pessoa. E é bom que eu ore por outra pessoa, que você ore. Mas eu preciso orar por mim. Você precisa orar por você. Então, você buscar ao Senhor. Outra coisa que eu queria lhe sugerir. Aqui é uma sugestão. Você não começa assim, é difícil, aí é demais, é porque não conhece ela em casa. Olha aqui. Toda casa é difícil. Vamos entender? Toda casa é difícil. Por quê? Porque toda casa tem gente. Onde tem gente pecadora. Às vezes a gente olha para a família dos outros e dá a impressão que nasceu todo mundo anjo lá. Mas não, lá são pecadores. Então toda casa tem dificuldade. Então, primeiro lugar, busque ao Senhor em família. Eu quero dar uma sugestão. Por exemplo, momentos de orações em família. Mesmo que você não viva com todo mundo da sua família dentro da sua casa. Às vezes um filho casou, uma filha casou, está estudando em outro lugar, está trabalhando em outro lugar. Mas irmãos, você pode dizer assim, lá em casa é impossível a gente se reunir para orar todo dia. Meu irmão, faça uma coisa, segundo a minha sugestão aqui, eu queria lhe sugerir o seguinte. Vai dentro da sua possibilidade, mas ore em família. Às vezes o momento que é possível orar, é porque é uma hora que todo mundo acorda mais ou menos junto, sai todo mundo junto. Quem sabe você pode dizer assim, vamos fazer uma oração aqui agora que vai todo mundo sair? Tem família que entram todos dentro do carro na mesma hora, eles deixam os filhos no colégio, ou deixam um no trabalho, a mulher fica não sei aonde, o marido fica não sei aonde, mas na hora de sair, sai todo mundo junto. Tem família que cada um sai numa hora. Mas quase todo mundo, ou todo mundo está em casa também numa determinada hora. Ou 10 da noite, ou 11 da noite, ou 11 e meia, não sei. Às vezes, na segunda-feira, não existe uma hora de encontro. Na terça também não. Mas às vezes na quinta é o dia que acontece de todo mundo depois de 9 da noite estar em casa. O que eu quero dizer é o seguinte. Dentro da sua realidade, procure promover momentos de oração de todo mundo junto. Irmãos, às vezes os momentos de orações em família, eles saem meio assim desorganizados. Por quê? Porque às vezes tem uma criança que resolve que é ela que vai dirigir o culto. Mas não é culto, tá bom, então tá certo. Aí às vezes uma criança vai e faz uma oração engraçada. A outra criança começa a rir e abusar da outra que orou. Às vezes em família é meio desorganizado mesmo. Mas vamos entender uma coisa aqui. Será que Deus se entristece quando uma criança está orando dentro da compreensão dela? Havia uma criança, hoje é um rapaz, na igreja, que quando começava a orar, o pessoal da família se desorganizava. Porque, primeiro, todo dia de noite ele queria orar. Então tinha dia que o pai e a mãe, conhecendo o jeito dele orar, falava assim, não, mas deixa hoje a mamãe orar. Aí a mamãe orava, quando começava, acabava de orar, ele começava a orar também. Aí ele começava a orar, pedia a Deus, Senhor, abençoa a minha avó, que está com a pressão alta, e realmente a avó dele tinha pressão muito alta, ele escutava que a avó estava com pressão alta, aí ele falava, a minha avó que está com a pressão alta, que ficou tão nervosa hoje com a fulana, aí ele contava a história. Irmãos, aí isso não é tudo. Aí quando ele orava pelo pai, pela mãe, pela irmã, ele ia orando, aí meus irmãos, ele começava a orar pelos animais. Mas ele não orava pelos animais no atacado, não. Abençoe todos os animais do mundo. Não era assim. Abençoa a zebra. As zebras que estão lá, que ele viu o negócio de zebra, de leão correndo atrás de zebra. Ficou com pena das zebras. Aí orava depois por não sei o quê, por não sei o quê. A mãe dele falou comigo um dia: pastor, o que que a gente faz? Porque o pai dele é o primeiro a começar a dormir depois de uma hora. Então vamos entender uma coisa aqui. Até os adultos, às vezes em família, dão uma desorganizada. Não é que a gente deve avacalhar a oração, mas vamos compreender as limitações da nossa própria família. E tem uma coisa, tem os que têm muita pressa. Eu estou falando isso, irmãos, porque tudo isso atrapalha, pode ser um desafio para a sua família orar junta. Tem os que têm muita pressa. Irmãos, às vezes dá. Então, se você é o da pressa, deixa eu te dar uma sugestão. Larga de ser chato um pouco. Está prejudicando a sua família ter uma oração. É porque às vezes é uma pressa vazia. Você está entendendo o que eu estou falando? É uma pressa para quê? Para responder um celular. Ora logo, para quê? Para nada. Então a família lida com isso. Mas procure ter um momento de oração. Como é que a gente pode aproveitar algumas oportunidades? Por exemplo, orando pelos enfermos. Toda família tem situação de enfermidade, irmãos. Então a família, quando ela ora pelos enfermos, ela se une. A família, quando ora junto ali pelos enfermos, ela se une. Orem juntos por decisões dos membros da família. Todo mundo está tomando decisões constantemente. Quando nós oramos em família, nós invocamos a Deus para as questões que terão efeito sobre nossas famílias. Às vezes é um curso que alguém está querendo fazer. Orem junto, Senhor. Abençoa fulano, beltrana, cicrana, nesse desejo de fazer o curso. Se for da tua vontade, o Senhor confirma. Se for da tua vontade, o Senhor nos dê condições de pagar. Apresentar os pedidos de necessidades, de decisões que a família irá tomar. E isso, meus irmãos, tem um efeito de ensino para todo mundo que está ali, de ensinar que as nossas decisões não podem ser tomadas excluindo Deus, mas incluindo e submissas a Deus. Uma outra sugestão: orações por sonhos. Permitir que os membros da família orem pelos sonhos da própria família. E às vezes a gente tem um sonho que para nós ali, alguns sonhos a gente fica sem graça até de contar para os outros. Mas irmãos, quando a família ora pelos sonhos, depois ela colhe os frutos. Senhor, nós estamos com o sonho de fazer esse passeio. Se for da tua vontade, que o Senhor confirme isso. O Senhor mostre. O Senhor dê o recurso. O Senhor, se for do teu querer, que a liberação lá no trabalho saia para nós fazermos essa viagem. Senhor, nós estamos com o sonho de fazer uma reforma na nossa casa. Nós queremos apresentar esse sonho aqui como família diante do Senhor. Meu irmão, a sua família vai ver tantos milagres acontecendo. Orar pelos sonhos. Orar, meus irmãos, pelos desafios da igreja. Você quer sua família integrada na igreja? Ore pela igreja em família. Ore pela igreja em família. Ore pelos desafios da igreja. Ore você e peça os membros da sua família para orar. Meu irmão, se vocês, vamos supor que você tenha dificuldade com alguma coisa aqui na igreja, tá? Você não gosta de alguma coisa aqui. Começa a orar por esta coisa em família. Às vezes Deus nem vai mudar essa coisa, Deus vai mudar você. E às vezes Deus vai mudar a coisa mesmo, e vai mudar você também. Ou às vezes é só a coisa que tem que mudar. Não sei. Está entendendo? Pedir a Deus pelos desafios da igreja inclui a família na igreja. Então isso é muito importante. Orar pelos pastores da igreja, pelas ministras da igreja. Então hoje o fulano vai orar pelo pastor tal, a fulana pela ministra tal, o outro pelo, por isso, tá? Vamos incluir aqui a nossa igreja também? É uma coisa, irmãos, que às vezes é só a gente coordenar um pouquinho que começa todo mundo a orar. Se você tem gente fora de casa, estudando, trabalhando, ou casou, etc., coloque no WhatsApp: essa semana estamos orando para Deus abençoar o congresso da família na igreja, exemplo. Essa semana estamos orando para que Deus dê os recursos para isso assim, assim, que o Senhor abençoe a reforma disso assim, assim. Inclua a igreja nas orações da sua família. Você quer que a sua família ame a igreja? Leve a sua família a orar pela igreja. Uma outra coisa, momentos como de refeições. Irmãos, não é para fazer uma pregação na hora da comida. Até porque está todo mundo com muita pressa hoje em dia. Converse com os médicos que eles vão dizer, os pacientes estão mais impacientes. Está todo mundo com muita pressa, irmãos. Sabe para quê? Para nada. Está todo mundo com faniquito ligadão. Está todo mundo com o sistema faniquito, stream leak, ligado. Então, note bem. Mas na hora de uma refeição, você já notou como é que a comida vai chegando? Às vezes não dá tempo nem de orar. Já tem um mastigando, já tem um truque, 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 barulho de talher. Às vezes você vai orar, enquanto está orando tem barulho de talher. Não estou dizendo que é para brigar com o pessoal. Não estou dizendo que é para brigar. Mas então eu quero te dar uma sugestão. Se alguém na sua família continue comendo na hora que você está orando, não pare de orar porque o outro está comendo. Deixa o outro comer na hora errada, mas você não deixa de orar na hora certa. Entendeu? Porque o outro está comendo na hora errada, não significa que você tenha que deixar de orar na hora certa. Então, isso ensina a família a ter gratidão. Irmão, se alguém está visitando nossas casas, que a pessoa veja a sua família orando. Não precisa deixar de orar porque tem uma pessoa não crente na sua casa. Não precisa deixar de orar numa hora de refeição. Num restaurante, não. A gente pode orar na hora do restaurante, quando está em restaurante. Não é proibido, não. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que cada vez mais manifestações de busca a Deus, de falar de Deus, vai ser cerceada. Agora, vou dizer uma coisa aos irmãos. Nós podemos estar no aeroporto, lá não sei aonde. Se um muçulmano estiver lá, deu a hora, ele coloca o tapete no chão, se volta numa direção e ele faz a oração dele lá, e ele não está nem perguntando se pode, se não pode, o que que você pensa, o que que você acha. Ele não está nem te perguntando e nem vai perguntar. E ninguém vai mexer com ele também. Será que alguém vai mexer com você se você fizer uma oração na hora de uma refeição num restaurante? Você não está agredindo ninguém. Você não está invadindo nada de ninguém. E dentro de casa, nós orarmos, e vamos lembrar, se tem alguém lá jantando, almoçando, ou comendo, já batendo talher, com o tempo, irmãos, a pessoa vai parar de fazer isso se ela for uma pessoa normal. Se ela for uma pessoa mais ou menos normal, vai parar. Agora, não deixe de orar agradecendo nas refeições, porque está todo mundo com fome. Se a gente parar de orar, aí é que a fome pode vir. Porque Deus é nosso sustento, amém? Oração de gratidão em passeios, em viagens. Eu me recordo bem, irmãos, às vezes a gente saía de carro para fazer um passeio, era, passeio nosso lá era geralmente na roça, tá? É na roça, não sou fulano, não sei o que. Quando voltava, quando ia, orava, pedindo a Deus para abençoar. Quando voltava, orava ainda dentro do carro, agradecendo a Deus. Quando chegava lá na casa da pessoa que a gente ia visitar, que a gente ia ver lá, sei lá, chegava lá, vamos fazer uma oração porque nós chegamos? Então nós orarmos agradecendo por aquilo que foi feito, pelas as bênçãos. Às vezes você vem de carro de longe, quando chega em casa, eu costumo muito ligar, por causa do sistema do carro, de falar no Bluetooth, eu costumo muito ligar para os meus pais quando saio aqui da igreja. É muito comum minha mãe fazer uma pergunta. Está longe? Está longe? Quando já está mais perto? Está longe? Não, estou chegando. Ó, chegou aqui, hein? Vou entrar aqui, vai entrar aqui, vai ficar ruim a ligação. Ah, graças a Deus. Aquilo é uma oração. Graças a Deus, chegou. Quando você chega em casa, você agradece a Deus? Irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Nossa igreja tem uma crente extraordinária que trabalha conosco lá em casa, que é a Olívia. A Olívia é uma mulher exemplar, irmãos. A Olívia é uma crente exemplar. Uma pessoa de uma conduta admirável. Eu sei, que a Olívia, todos os dias, quando sai de casa, ela ora. E quando ela está para entrar lá em casa, ela ora. Todos os dias. Quando ela está para entrar lá em casa, ela ora. Ela ora outros momentos do dia, porque a Olívia é uma mulher de oração. Esses exemplos devem falar conosco. Igual eu tive a oportunidade agora, esse final de semana, nós viajamos, eu fui com o João Henrique no sábado para São Paulo. Fomos para lá, passei o domingo lá. A segunda-feira eu preguei lá, dia do feriado, era o aniversário da igreja. Um culto maravilhoso, segunda-feira à noite. Uma irmã nossa chamada Raquel Novaes, que é uma cantora, que coisa maravilhosa aquele culto. Quando nós chegamos aqui, cheguei em casa, graças a Deus, vamos orar porque a gente chegou. Olha só o tanto de risco que a gente corre numa saída. Então, leve a sua família a orar, agradecendo a Deus num passeio, numa viagem. Outra coisa, datas comemorativas, está aparecendo tudo ali, não está? Tá. Datas comemorativas, aniversários. Aniversário de vida das pessoas, às vezes, irmãos, que coisa estranha. Já pensou o aniversário de um crente não ter uma oração? É um mau testemunho, vai me desculpar. Isso é um mau testemunho. A vida é um bem tão precioso que só Deus pode dar. Aí você está celebrando a sua vida. Aí fica com vergonha porque tem gente de fora, porque convidou o pessoal da escola. Vergonha de fazer uma oração perto do pessoal da escola? Vergonha é chamar o pessoal da escola e não fazer uma oração. Irmãos, eu já estive como pastor convidado para certas coisas e chegar lá, perceber que não tem nada. Não precisa chamar o pastor para fazer uma oração. Mas alguém faz uma oração ali, por favor. Por quê? Porque datas comemorativas, todo mundo está comemorando tudo, irmãos. Olha, aniversário de um ano de criança, sempre foi comemorado, mas todo mundo sabe que a criança não está sabendo de nada. Não é verdade? Se em vez de fazer bolo, fazer alguma coisa, você fizer uma gracinha com a criança, ela fica mais alegre do que do que o negócio ali. Aniversário de um ano é para os pais. Vamos ser honestos. É para satisfazer o pai e a mãe. E eu não estou dizendo que está errado. Muito bem. Aniversário de 2 anos, não sei o quê, não sei o quê, 3, 4, 5, seja lá o que for. Agora, tem mêsversário. Mêsversário para criança que não significa nada mesmo, para criança. Tudo bem, mas tudo bem, tudo bom. Não estamos sendo contra mêsversário. Só que agora tem aniversário de cachorro. E agora tem mêsversário do cachorro. Muito bem. Não tem problema, cada um. Vamos lá. Tudo bem. Até a Olivia, que eu elogiei tanto ainda há pouco, cismou que eu tinha que fazer uma oração lá no aniversário de 1 ano do nosso cachorro. Mas tudo bem. E ela até me deu uma explicação teológica, bíblica mesmo, que era uma vida, que Deus também cria os cachorros, tudo bem. Mas, joia, mas agora presta atenção numa coisa. Com tanto mêsversário, com tanto tudo, a gente não orar, agradecendo. Então, aproveitar as datas comemorativas. Quero caminhar com os irmãos aqui, orar, buscar ao Senhor individualmente, buscar o Senhor em família. Segundo, testemunhe para sua família. Sua família precisa muito do seu testemunho. Vamos dizer juntos assim, a minha família precisa muito do meu testemunho. Minha família precisa muito do meu testemunho. Fala de novo. A minha família precisa muito do meu testemunho. Seus irmãos precisam do seu testemunho. Seus pais precisam do seu testemunho. Seus filhos, seus avós, seus netos. A sua família precisa do seu testemunho. E eu quero dar aqui uma sugestão. Tenha uma vida devocional ativa. Vida devocional é o quê? Leitura da Bíblia, oração, louvor. É aquilo que tem a ver com a nossa devoção. Quantas vezes nós, os pais, ficamos mandando? A gente manda. Só que os filhos não veem os pais fazendo. Irmãos, é muito importante os filhos, não é orar para filho ver, para aparecer para filho, não é isso. Mas quando você lê a Bíblia dentro de casa, quando você ora dentro de casa, você está testemunhando. Então, tenha uma vida devocional ativa. Uma outra coisa que eu vou lhe falar de todo o coração. Seja um dizimista e um ofertante. Vai ser um testemunho maravilhoso para a sua família. Irmãos, às vezes as pessoas estão querendo discutir as coisas. Dízimo e oferta não é discussão. Não é. Isso, irmãos, é uma atitude de fé da pessoa com Deus. E ela vai colher os frutos daquela decisão dela. Eu não discuto sobre isso. Sabe por quê? Isso é uma decisão que a pessoa toma. E ela vai viver aquela experiência com Deus. A experiência que ela vai viver com Deus vai confirmar na vida dela se aquilo é bênção ou não. Se você disser assim, eu não serei dizimista, eu não concordo com oferta, eu não concordo com nada. Ninguém está brigando. Ninguém vai ligar para sua casa perguntando cadê seu dízimo, cadê sua oferta. Isso é um assunto seu. Agora você vai viver a experiência de ter tomado essa decisão. Isso tem uma consequência na vida espiritual. Se você diz, não, na minha vida não tem. Então tá. Agora, se você quer viver uma experiência espiritual, porque assunto de dízimo e oferta, não é assunto tributário, não é assunto para resolver no Serasa, não é assunto para resolver no SPC, não é assunto de compra e venda, não é assunto comercial, isso é um assunto espiritual. Você quer viver uma experiência espiritual, sendo um dizimista ou não? É uma escolha de cada um. Só que essa escolha tem um efeito, não tenho a menor dúvida, sobre a vida da família. Então, quando os seus filhos veem você pegando um envelope, entregando, você está comunicando alguma coisa. Você está comunicando algo. Quando você diz assim, nós hoje vamos entregar o dízimo da nossa família, está aqui fulano o seu envelopinho, está aqui esse craninha o seu envelopinho, o envelope da mamãe está aqui, o do papai está aqui. Nós vamos juntos lá. Ou, ó gente, nós agora fazemos transferência, na hora dos dízimos de ofertas, eu quero que todo mundo aqui saiba que vai ser assim, 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 assim. A família ter consciência e a família viver aquilo junto, isso é um tremendo testemunho, irmãos. Isso é um grande testemunho. Toda família que é dizimista e ofertante, que leva isso muito a sério, tem algumas experiências que ficam nas mentes dos filhos e seguem a família. Então, tenham a vida devocional de leitura, seja um dizimista e ofertante na casa de Deus, tenha sempre, em terceiro lugar, uma palavra inspiradora. Cuidado para não ser uma influência de desânimo. Pense uma coisa aqui. Aqui tem uma família. Às vezes tem um aqui que está empolgadíssimo com a igreja, tem outro desanimando. Esse que está desanimando está fazendo papel de quê, irmãos? Está sendo usado pelo Espírito Santo ou pelo diabo? Deus usa quem Ele quer. E o diabo usa quem deixa. Você imagina o seguinte. Eu chego lá em casa agora, mais tarde, e encontro o João Henrique falando muito bem da tia Cleides. Encontro o João Henrique falando da tia Cleides, que a tia Cleides é muito legal, que a tia Cleides não sei o quê. Aí que domingo aconteceu isso, aí já vou eu. Você tem que dar valor na sua mãe, não é na tia Cleides não. Porque isso que a tia Cleides falou, sua mãe fala todo dia que tem de casa. Irmãos, isso é assim mesmo. A gente fala, tem um efeito, o de fora fala, às vezes tem outro efeito. Não é só com os filhos, é até com você assim. Sua mulher te fala as coisas, entra aqui e sai aqui. Você escuta um ao outro, você obedece. Por quê? É a cabeça dura generalizada. Que nós não vamos nem discutir por que é assim. Mas infelizmente é assim. Então nós vivemos numa grande cooperação. Você fala, tia Cleides fala. Ah, você gosta muito da tia Cleides, mas outro dia você passou perto dela, ela não te pegou no colo. Ela pegou no colo, foi fulano de tal. Eu te pergunto, onde você está com a sua cabeça? Despertando uma criança para uma coisa que ela nem estava pensando. Negativa. Aí no domingo que vem, acontece da tia Cleides de novo não falar com essa criança e falar com a outra de novo. Aí vai de novo aquele instrumento vivo do diabo na vida daquela criança. Para dizer, viu? Eu não falei? Irmãos, nós temos que parar com isso. Tudo que a gente faz tem um fruto. Qual o resultado? O que eu estou querendo? Estou querendo que a criança tenha antipatia da tia Cleides? É isso que eu estou querendo? Então por que eu estou fazendo isso? Você já parou para pensar, por exemplo? Nós tivemos aqui, meus irmãos, um congresso. Para nós o congresso foi muito abençoado, tá? No nosso balanço. Aí começa. É, mas ir para ver jogador? É pra... Meu irmão, por favor. Por favor. Não faz assim contra a sua família, não. Não pisa na sua família com tanta força assim que ela não aguenta. Ela não aguenta. Você não deve fazer isso. Um menino que vem por causa de um jogador, escuta o testemunho daquele que ele tem aquela admiração, rapaz. Tudo quanto é gente está querendo botar tatuagem por causa de jogador de futebol. Você vê a influência. Você vê a influência. Os jogadores de futebol estão todos tatuados. Aí tudo quanto é menino quer colocar tatuagem. Por quê? Tá, por quê? Por causa da influência. Aí vem uma pessoa com a força de influência desse tamanho e fala de Jesus. Você quer criticar? Deixa Deus usar a influência. Porque o diabo está usando as influências à revelia. Agora que vem uma influência para chamar para Jesus, vai você pisar na sua família falando, não, não, não. Irmãos, nós precisamos clarear nossas mentes. Então seja uma influência positiva, uma influência para o bem. Ajude, procure viver a palavra. Nenhum de nós é perfeito, mas a gente precisa tentar viver a palavra de Deus, que vai ser um grande testemunho. Agora eu queria também continuar com algumas coisas aqui bem práticas. Eu posso continuar mais um pouquinho aqui, irmãos? Amém, amém? Amém, amém? Tá bom. Terceiro lugar, colabore. Primeiro lugar, olha, busca o Senhor. Segundo lugar, testemunhe. Terceiro lugar, colabore. Vamos ler junto ali? Ah, alguém vai dizer, não, já está colaborando, já. Não, espera aí. Vamos colaborar com algumas coisas que atrapalham a sua família estar na igreja. Olha só, ajude na arrumação da casa. Irmãos, eu estou falando isso com toda sinceridade, porque eu sei que esse negócio atrapalha. Eu sei que isso, coloca ali fazendo um favor, ajude nas arrumações da casa. Não, coloca só um de cada vez, irmão, peraí. Ajude na arrumação da casa. Olha aqui, colabora aqui, olha só. Vamos ler ali? Ajude. É, os irmãos têm uma visão espiritual, estão vendo até que é colocar ali. É. É isso mesmo. Vamos aqui de uma maneira bem prática aqui. Toda família que é normal é assim, por isso que eu estou falando. Você acorda domingo. Acordou domingo. Quem tem filho morando junto na sua casa, você sabe, dia de domingo, filho não acorda, ressuscita. Não é assim? Dia de segunda também. Pois é. Só que a ressurreição do domingo, parece que toda ela é um milagre, mas você está entendendo. Olha só. Vamos lá, eu queria falar aqui com, porque isso todo mundo pode ajudar. Às vezes você atrapalha sua família na igreja e não percebe. Porque um casal, por exemplo, que os dois levantam mais espertos, vamos que vamos. Um está passando um café, o outro está colocando uma mesa, o outro está dando um jeito numa criança, o outro está penteando o cabelo embolado, o outro está amarrando o cadarço do outro, o outro está fazendo uma coisa. Irmãos, essa família está se ajudando. Amém ou não amém? Amém. É isso mesmo, isso influencia. Sabe por quê? Porque onde tem uma pessoa só arrumando, aquela pessoa, ela pode desanimar de vir na igreja. Por quê? Os que não estão na colaboração, já são mais encostados. Gente, eu posso continuar falando aqui de boa? Estou falando para o bem de todos nós aqui. Olha só. Aqueles que não são de levantar e fazer isso, já são os que naturalmente não estão querendo vir no culto. Se vier bem, se não vier, amém. Se você der uma notícia assim, hoje a gente não vai não, fica todo mundo de boa. Aquele que está agarrado no travesseiro, ele vê que está na hora, mas ele finge de morto. Só que tem uma coisa, quem está esperto querendo, ele vem hoje arrastando todo mundo, aí é aquela boa vontade monumental, às vezes é a mulher que está puxando o carro. O bonitão está lá. O bonitão está lá, tranquilo. Ela tem que se desdobrar. Às vezes, para vir num culto 8h30, ela tem que levantar muito mais cedo que todo mundo. Aí tem que arrumar um negócio, tem que arrumar um outro, tem que arrumar um outro, depois que arruma aquilo tudo, porque o pessoal quer tomar um café. Aí tem que arrumar uma criança, às vezes tem que arrumar uma outra coisa, às vezes tem que... Aí fica muito cansativo para essa pessoa todo domingo passar por isso. O que que pode passar a acontecer? Pode passar a acontecer que essa pessoa diz assim: ah, eu também, para mim está bom. Vou deixar de ir no culto. A família toda ficou em casa. Só Satanás aplaude. O céu não aplaude, não. Então eu queria fazer um pedido aqui para os casais. Vamos cooperar mais uns com os outros, para não largar a carga toda em cima de um. Outra coisa, os filhos. Se cada um começar a fazer alguma coisinha também, vai ajudar a família toda a vir na igreja. Porque a família precisa chegar na igreja um pouco de paz. Porque quando fica tudo sobre as costas de uma pessoa, essa pessoa que carrega tudo nas costas, ela já chega aqui no culto nervosa. Escuta, gente, eu sou pastor há muito tempo, eu sei como é que é o negócio. Tem dia que quando vocês entram, eu já penso, Aquela pessoa que é a única que está puxando a carga, para ela fica muito difícil. Então, colabore nas arrumações da casa, transporte, vamos falar a palavra transporte, Olha, só tem, alguns idosos só vêm na igreja porque tem transporte da família. Criança, junior e adolescente, não precisa nem falar, irmãos. O que acontece aqui ligado aos adolescentes, aos juniores e a alguns jovens, é fruto de uma cooperação. Dos pais que vêm, deixam aqui e vão, depois voltam para buscar. E olha, se você está no grupo que traz e busca, você está de parabéns. E muitas vezes você deixa aqui, volta para casa e começa a cochilar. Mal roncou, já tem que voltar para buscar de novo, não é assim? É ou não é? Graças a Deus. Sabe por quê? Tem um pessoal que está indo buscar, sabe aonde? Lá no baile funk. E tem um pessoal que nem levou e nem buscou para o baile funk, porque nem sabe que está no baile funk. Esse trabalho não deve nos perturbar. O que perturba pai e mãe não é trabalho. É angústia, é decepção, é mentira, é pecado na família. Agora, esse trabalho não deve nos perturbar. Então, colabore. Arrumação da casa. Colabore com o quê? Arrumação. Meu irmão, eu compro pão no dia anterior. Ah, come pão velho? Não, a gente coloca ele na chapa. Porque no dia, para ainda ir buscar pão. Agora você pensa uma mulher que tem que arrumar todo mundo. Ela ainda tem que ir buscar o pão. Quando ela chega aqui na igreja, meu irmão, ela chega aqui revoltada com a instituição casamento. Ela chega pedindo a Deus para encontrar um pregador aqui que fale assim: olha, que Deus ama o divórcio, que Deus... Ela fica triste. É uma coisa difícil. E tem mulher também que não ajuda não, hein? Ajuda na arrumação da casa, transporte. Outra coisa. Pontualidade. Pode colocar tudo agora junto aí, ô gente boa. Olha lá. Pontualidade. Irmãos, toda família tem uns mais pontuais e outros menos pontuais. Deixa eu dar uma orientação aqui a você que não é muito pontual. Culto que começa 8h30, se você estiver penteando o cabelo 8h20, você vai chegar atrasado. Deixa eu pedir a você uma coisa aqui, você que é de chegar assim, que não liga muito para o horário, deixa eu te explicar um negócio. você é de testar a paciência de qualquer cidadão normal. Se você responde assim, 8h20, mas o culto é 8h30, não, para com isso. Todo mundo sabe que o culto é 8h30, é por isso que você já devia estar lá. Porque o culto começa 8h30, não é para você sair de casa 8h30. Então, quem é mais devagar, precisa começar a se arrumar antes. É ou não é, gente? Eu estou falando isso para agredir alguém. Se você é uma pessoa muito atrasada mesmo, você fica com raiva até de um pastor falar. Então, se você está ficando com raiva agora, você é o que mais precisa de tratamento. Porque é assim mesmo, a pessoa fica com a raiva do pastor falar, acha que o marido ligou, que o filho falou, não é nada de fofoca não, gente. É revelação pura aqui, ó, tô vendo. Estou vendo revelation aqui, ó. Eis que falo contigo, minha serva, para de pintar o cabelo às 8h20. Eis que o Senhor manda te dizer, larga de ser vaidosa. Agora, tem homem também que é atrasado também. Ah! Tá difícil falar com as mulheres, não tá? Tem homem que é atrasado também, que fica penteando o cabelo toda a vida, não tem? É, isso mesmo, homem que levanta tarde. É, pra todo mundo a palavra, gente. Agora, no normal, quem é que arruma mais rápido? No normal assim, no normal, normal. Olha, em casa nós somos 4. Lá em casa nós somos 4. Eu e o João Henrique, quanto tempo a gente demora para ficar pronto? Que 5 minutos o quê, gente? Que 5? Que 40? 2 minutos. Ô, gente, eu falo... Às vezes eu tô lá normal, né? Eu falo assim, gente, já tô pronto, hein? Aí ela fala, me dá uma raiva quando começa a falar isso. Eu falo, eu já tô pronto. Que tá pronto, quem não colocou nenhuma roupa? Eu falei, não coloquei ainda. Aí eu falo assim, ó, disparou o tiro. Coloca a camisa, coloca a calça, coloca a meia, coloca o sapato, faz assim com o cabelo. Ó, tô pronto. Aí fica todo mundo bravo. Irmãos, quem é mais, quem precisa de alguns outros apetrechos, precisa começar mais cedo. Se você vem para um culto 5h30, não tem como, tem que arrumar. A questão da, agora, por que o negócio da pontualidade? Escuta aqui, isso influencia. Às vezes você ajuda a sua família a ficar num lugar menos privilegiado. Aí chega você com aquela ideia assim, podia pedir os jovens para dar lugar para os mais velhos. Aí o jovem que saiu e chegou, fica em pé, você que tem o hábito de ficar atrasado, senta. É legal assim? Não é. Aí a gente pega os adolescentes que estão em fase de formação, os juniores, bota eles tudo embolado em algum lugar que eles vão ficar conversando e deixa o crente antigo no lugar bom para ele ouvir. É isso mesmo? Meu irmão, ajude na pontualidade. Especialmente se na sua família tem um pontual. Porque o pontual vai chegar aqui contrariado com todo mundo. Tem mais alguma coisa aí? Lê lá. O que é isso? Eu já falei bastante sobre isso aqui. É ficar jogando lenha na fogueira. Pessoa da sua família está chateada? Olha só, irmãos. Uma família sai toda da igreja por causa de uma coisinha que acontece com um membro da família. Irmãos, tudo colabora para a pessoa sair fora. Olha. Teve um aniversário? Um adolescente não foi convidado. Já pode tirar uma família da igreja. Um comentário, uma posição das crianças aqui, ó, na hora de uma apresentação, pode tirar uma família da igreja. Todo mundo acha que o seu filho está escondido. Eu estou explicando que é assim, tá? Então, ó, as crianças vão cantar. se a avó não conseguiu ver o pai, a mãe, a dindinha, não sei quem, já acha que o filho está discriminado. Então, às vezes, alguma coisa que acontecer ali vai servir para gerar um mal-estar. A Larissa, nossa ministra, era início da adolescência. Saiu do culto, chegou lá fora, tomou uma bronca lá. Tomou uma bronca, voltou para dentro do templo, contrariada com a bronca que tomou. Quando chegou contrariada, a mãe dela percebeu. Perguntou o que, que aconteceu. Aí ela falou que tomou uma bronca lá fora. Quando acabou o culto, a mãe chamou ela e disse assim: sabe por que você tomou essa bronca? Porque o irmão ama você. Porque o irmão quer o seu bem. Por isso, por isso, por isso. Muito bem. Opção B. Pega a criança e vai lá brigar com você e ela com o irmão que zangou. Ministério da pilha. Fica ali incentivando coisas negativas. Irmãos, uma família muito crítica não é uma família que vai viver certas coisas. Não vai viver. Não vai. Uma família muito crítica com tudo da igreja não vai viver certas bênçãos. Eu não falo isso como assim, que desejando que fosse assim, mas é uma realidade. A experiência mostra. Eu fico olhando para trás, fico lembrando da igreja onde eu fui criado, da igreja que eu fui pastor, as coisas que eu vejo aqui. A gente tem que abandonar o ministério da pilha. Não fique colocando sua família contra o pessoal da igreja. Não fique. Mostrando coisas negativas no Instagram, em redes sociais. Não faça isso. Não é que você está escondendo nada, não. Sabe o que é, irmãos? É que às vezes a gente se soma para transtornar a cabeça de uma pessoa. E eu estou falando essa coisa de posição aqui, de adolescente. Ora, se um pai ou uma mãe sofre uma contrariedade por causa de filho na igreja, toma as dores, eles vão ter a tendência de ir para onde o filho sente bem. Só que às vezes o filho não sente bem aqui, não vai sentir bem mais em lugar nenhum. Então isso é ruim. Não colabore para a sua família. Não tenha o ministério da pilha. Passe a mostrar o lado bom das coisas. Passe a mostrar o positivo. Para abençoar. Então, três coisas. Busque ao Senhor, individual e em família. Segundo, testemunhe. Testemunhe. Em terceiro, colabore. Que eu acredito que você vai orar, pedir e buscar para que a sua família viva na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agora agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor, nós acreditamos que o Senhor nos instrui, que o Senhor fala conosco. E eu quero apresentar tudo que foi dito agora, que para o bem das nossas famílias, que o Senhor aplique nas vidas aquilo que for do teu agrado. Senhor, cuide das nossas famílias, nós pedimos que elas tenham uma vida viva com a tua igreja, feliz. Que cada família aqui seja uma bênção para a igreja e a igreja uma bênção para elas. Nós apresentamos esse desejo em nome de Jesus. Amém.